Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 321. Estou aqui com o Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem?
Jovem. É só isso. Você pode falar com outro agora.
Pedro Stras, e aí, Pedro?
Tudo ótimo, Merigo. Vamos começar a falar de Senhor dos Anéis em 3, 2, 1, partiu. Ninguém pegou a piada, fiquei muito triste com essa agora.
E de volta aqui no Cinemático, Cris Dias. E aí, Cris? Quanto tempo, hein, você não bota aqui?
Boa noite, internet. Boa noite, Terra-média. Boa noite, Brasil. Eu tô feliz que o Luiz Gino saiu da geladeira mesmo, né? Como você pode
conferir. O Cinemático nunca irá pra geladeira, o Luiz
Gino.
Eu digo isso. Tá participando direto.
Exatamente.
Tá recorrente.
Sempre aqui.
Ó. Mas que horas são? Estamos gravando que horas, Gino?
19h48, hora que os seres humanos estão liberados.
Ah, é mesmo. É verdade.
Pra gravar. Depois das 10 não dá, não.
Tá soninho. Bom. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma reivindicação justa no sindicato dos podcasters. Vamos fazer. Ó, estamos reunidos aqui para falar de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, como a gente aprendeu que deve ser falado.
Contexto premium.
Cara, é piada interna. Contexto
premium. O senhor, você falou errado. O Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, dois pontos, Os Anéis do Poder, TM.
Isso, exatamente.
Eu acho que até o final dessa série vai ser O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder... By Coca-Cola. Sabe? Vai ter um negócio.
Neoquímica Arena, né?
Vai ganhar o outro subtítulo aí, né? Sei lá, ameaça de Electro, né? Vai colocar um terceiro ali só pra esticar ainda mais o negócio.
Muito bem, ó. Essa aqui é uma edição especial do Cinemático, que a gente chama de Cinemático Preview. Porque não terminou a série ainda, né? Só dois episódios estão disponíveis. Mas a gente vai falar aqui das nossas impressões iniciais nesse episódio. A série do Prime Video, que estreou no dia 2 de setembro. Serão 8 episódios no total e que quem não estava fora, né, durante esses últimos meses veio acompanhando o hype aí da série mais cara de todos os tempos, Jeff Bezos botando a mão no bolso, vou gastar tudo que eu tenho para fazer essa série.
Fim de semana na praia.
Ele já ganhou de volta a grana em um final de semana, né? Convenhamos.
Então vamos falar aqui o que a gente achou desse início, se a gente está na expectativa para os próximos episódios, se a gente gostou ou não dessa nova adaptação, tá bom?
Tá bom.
Sim e não.
Tá bom.
Qual é a Mas boa? Antes, rapidinho, ó, recados. Siga @cinematicopod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd para acompanhar as nossas novidades e comentar os filmes e séries com a gente. E se você quiser comentar mais ainda, comentar num contexto premium Assine o Cinemático lá no catarse.me/cinemático para você se tornar aqui membro, contexto de mais uma vez, contexto premium do Cinemático.
Hoje a palavra do dia é contexto
do,
premium.
É o nome do clube de assinatura do Cinemático. Tem a Braincasteria Gourmet, tem o Bônus Internet Gold e tem o Contexto Premium Cinemático, você vai fazer parte dessa comunidade.
Bundle vai chamar Contexto Premium, né? Já tô sentindo que isso vai acontecer.
Isso.
Tapete. Isso aí, lá no, você faz parte do nosso grupo no Telegram, conversa com a gente sobre filminhos e serinhas. E tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do Cinemático, tá bom? Então, catarse.me/cinemático, assina lá. É isso, vamos pra pauta?
Vamos pra pauta, Senhor dos Anéis! Pra pauta!
We thought the war, at last, was ended.
Today, our days of peace begin.
We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim.
The skies are strange.
The moment we feared.
Perestraza, como que a gente pode resumir aí todo o imbróglio da produção de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder? Que, como eu falei há um tempo atrás, eu, quando ouvi dizer que isso ia acontecer, torci o nariz. Acho que não deveria ser feito, já foi feito.
Diziam que ia acontecer o quê? Que existia
a
série?
Que existia a série. E falei, pra quê? Pra que fazer isso?
Mas não mexe com quem tá quieto.
Não, né? Mexe com quem tá quieto. Mas quem tem dinheiro, quem é bilionário, não se importa com nada. Sai fazendo
assim, o que inclusive, quer. Que começou... É como começa a série. Mexer com quem tava quieto.
É isso.
Ruim. Os bilionários chegaram.
Tá bom.
Ah, e assim, né? É uma série que... vem depois de alguns aninhos depois que acabou o Hobbit, né? Que foi meio que um trauma geracional da galera, né? E assim, ele é meio que o começo de uma nova fase pra todo o legado de Senhor dos Anéis, porque depois dessa série já foram os vendidos os direitos pra uma nova administradora, e essa administradora tá aprendendo a fazer filme de pra todo tipo, né? Vai ter animação na Warner Bros. Agora também.
Venderam, tipo, literalmente semana passada, né? Venderam já. Tipo, esse mês não que a gente tá no início de setembro, mas a série já tava mais que produzida, filmada, decidida e tal, e aí. O spoiler, o Tolkien vendeu os direitos pra...
Ou seja,
sei lá,
né? E aí, enquanto isso, a Warner já tá botando em desenvolvimento uma animação baseada na Guerra do Rohirrim ali, que... Ou seja, vai continuar, né? Que eu acho que tem muito a ver, né, com a morte do Christopher Tolkien aí, há 2 anos atrás, que eu acho que foi um ponto importante pra esse reinício, né? Porque o Christopher Tolkien odiava os filmes do Peter Jackson, né? Ele era meio contrário a essa adaptação um pouco mais livre do material, né?
Aí não.
E por mais que eu ame os filmes do Peter Jackson, que... tenha sido, né, a grande obra, talvez, cinematográfica da minha vida, eu acho que Christopher Tolkien está totalmente no direito de odiar e estava certo em não querer que mexessem mais. Assim, eu avisei que não era para mexer, mexeu da merda, agora não mexe mais também. Eu acho que ele estava certo em ter esse comportamento.
Eu imagino o Christopher Tolkien dando bem galado na pessoa, assim, que estava querendo, vamos fazer um filme aqui de origem do Gandalf. Não!
Sai da minha casa! Maluco!
Solta esse livro!
Teimoso!
Mas, cara...
Enfim.
Mas, aliás, é um bom momento pra gente estabelecer aqui os papéis nessa Sociedade do Anel aqui, que Luiz Egino é o maior tolkienista vivo do Brasil.
Uhum. Fã número um.
O homem que sabe falar Sindarin e Kelas.
Caraca. Quênia.
E Quênia. Kelas não. Kelas é Quênia. E eu, como vocês podem ver... Sou orelha, não entendo nada disso. Só jogava RPG quando era moleque.
Entendido.
E como lembas.
Mas
do
é o seguinte, né? Sobre essa série em específico, né? Ela realmente nasce de um acordo do Tolkien, né? Que é o Tolkien State, com a Warner Bros. Que estavam tretando juridicamente já há um tempinho, né? Sobre os direitos e quem dá a última palavra sobre o negócio. Eles entraram em acordo em 2017, um acordo amigável ali, falaram, bom, já que a gente já resolveu essa rixa entre nós, bora botar fazer alguma coisa com esses direitos, né? E aí eles começaram a propor o mercado, assim, vamos fazer uma série de Senhor dos Anéis, sabe? Uma graninha. Só que é tipo, é caro pra caralho, né? O preço de aquisição dos direitos era 200 milhões de dólares. Só de preço de oferta.
Só de luvas. Mas eles estavam vendo o tanto que a Disney estava ganhando de dinheiro e falou assim, esse negócio aí de franquia,
né? Dá pra financiar,
né,
uns livros mais bem acabados, sair, restaurações dos escritos, né?
Umas capas loucas, aí pegar o Oga pra fazer umas capas legais.
Então, assim, eles...
Livro com papel da Bíblia, né?
Exatamente, né? Fizeram, assim, os caras envoltos em pele de carneiro, sei lá, né? Apesar que agora é meio errado demais fazer em pele de carneiro essas coisas. Mas, cara, assim, a série chegou a ser oferecida pra Netflix, pra HBO, eles fizeram uma negociação em torno disso, só que, assim, a Amazon pulou muito pra frente, ávida pelo negócio, a ponto do Jeff Bezos, que na época era o CEO da Amazon, ele negociar pessoalmente os direitos da série aí com os envolvidos aí, né? Tanto que o valor escalonou bem rápido, né? Então, só de comprar os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né, que foi o que eles compraram, eles gastaram 250 milhões de dólares só pra aquisar. Eles colocaram 50 milhões a mais só pra ter os direitos na mão e falar assim, a gente vai fazer essa série nós mesmos. E assim, é tão envolvimento, tipo, eu quero fazer essa série, que eles dispensaram a divisão da Warner Bros. De televisão, né, que é a Warner Bros. Television, que já tinha se tocou Sweet Tooth, tocou Ted Lasso, tocou Sandman agora pra Netflix, assim... São caras que estavam sempre no apoio ali, né? E eles falam, não, a gente quer fazer isso por nós mesmos, porque é meio que um desejo antigo do Jeff Bezos, assim. Ele é muito fã da saga do Anel, né? E pra piorar, né? Tipo, ele já um tempinho atrás tinha falado pros caras da Amazon Studios, ó, eu quero o próximo Game of Thrones no Prime Video. Tipo, é uma coisa que eu quero e não quero ninguém enchendo meu saco sobre isso, né? Então... Eles fecharam esse acordo, o Tolkien State colocou que eles tinham que começar a produção em 2 anos, ou seja, até em 2019 tinha que estar já em desenvolvimento a série, e as coisas aí começam a andar um pouco rápido, né? Então, o J.D. Payne e o Patrick McKay, que são os showrunners, eles foram contratados em 2018, e são os caras que venceram o concurso de pitches ali, né? A disputa pra ver quem ia conseguir fazer uma série de Senhor dos Anéis e quem ia propor a melhor história de Senhor dos Anéis pra contar na televisão, né?
Você tá me dizendo que o futuro do Anel... foi decidido numa rinha de PPT.
Exatamente. Os caras falam assim, ó.
O futuro da maior franquia de cultura pop de todos os tempos, a maior história
passado do Anel.
Saga Fantástica foi decidida no PPT.
No PPT, numa salinha clean, assim, da Amazon. Os caras, o Jeff Bezos careca, assim, no trono dele, feito de caixas da Amazon.
No trono.
Assim. Enfim, né, ele a série venceu vários pitches, né, e o pitch deles era, vamos fazer uma série sobre a Segunda Era da Terra-média e mostrar eventos como a Ascensão de Sauron, a Queda de Númenor, a Última Aliança entre Elfos e Homens, né, era basicamente, ó, vamos fazer uma história de origem para Senhor dos Anéis, 200 mil anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis, que acontece na Terceira Era da Terra-média, né, então... Assim, rolou uma ajudinha básica, né? O J.J. Abrams, ele colocou uma boa palavra ali com o Jeff Bezos, né? Ele é o cara que... Ele trabalhou com os dois ali num filme de Star Trek que nunca aconteceu. E ele falou pros caras, ó, esses caras manjam, vocês podem confiar neles que eles são firmeza, sabe? Então, assim, é interessante, né? As coisas a partir daí andam um pouco rápido. Entrou e saiu executivo pra caralho do projeto aí. E o Bayona, né, que dirige os dois primeiros episódios, eles contratam ele em julho de 2019. Ou seja, a série já estava bem avançada na produção quando o cara vai assumir os dois primeiros episódios, né? Por fim, em termos de adaptação, do que se trata exatamente os Anéis do Poder, né? O Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, TM, By Coca-Cola, enfim. É baseado em basicamente 3 livros, né? Que são o Silmarillion, os Contos Inacabados de Númenor e a História da Terra-média, né? Que são todos livros feitos de materiais coletados e editados pelo Christopher Tolkien, do pai que era o J.R.R. Tolkien, né? Ou seja, publicados depois da morte do autor da franquia. Mas tem uma pegadinha nessa brincadeira aí, que é a seguinte. Toda a história desta série, ela tem que estar ancorada em algum momento de Senhor dos Anéis ou do Hobbit, ou o spoiler Tolkien ele proíbe. Porque os direitos comprados pela Amazon do Senhor dos Anéis e do Hobbit englobam só os livros O Hobbit, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Ou seja,
é tudo... Ah, entendi.
Como então, é que é?
Eu não entendi agora.
É tipo a Fox que tinha só os X-Men e a Sony tinha só o Homem-Aranha.
Não, mas eles já estão fazendo uma série que não tá no Senhor dos Anéis.
Só que tudo ali tá ancorado em coisas que são citadas em canções, em diálogos de O Senhor dos Anéis.
A origem do Hobbit, Anel, pô.
Ou seja, eles têm que construir uma ponte.
Não,
a série é sobre como os anéis apareceram.
É, essa é a história. Série.
Ou seja...
Não, mas tem muita coisa acontecendo que não tá em nada do que tem
então,
ali.
Então eles vão puxando.
Ah, é isso?
Aí vai assim, não, ó, eu justifiquei aqui, então
você
isso
tem
aqui
razão.
Tá ancorado aqui, sabe? Porque eles não podem mexer nos livros direto, no Silmarillion, no, nos Contos Inacabados, porque são coisas que já teriam que envolver outra negociação pra adquiri-los. Então tudo que tá nesses contos acabados em Marilhão é puxado de uma coisa do Senhor dos Anéis e do Hobbit.
Eu acho que não tá fazendo sentido.
É muito doido, assim, porque eles vão ter que construir uma ponte. É
tipo Deadpool, tá cara, tipo assim, Deadpool. Meio... A história que aparece no filme Deadpool não apareceu em quadrinho nenhum, mas o personagem Deadpool tá dentro do pacote X-Men, que foi quem a Fox comprou lá atrás. O Venom tá dentro do pacote Homem-Aranha, que a Sony comprou na Marvel lá atrás. É uma jogada jurídica, um papinho, mas assim... Não, essa série vai contar como os Anéis do Poder foram criados. Aí, e daí eu vou seguir. Ah, então tá bom. Eu sei. O ouvinte não tá vendo você fazer cara feia, mas a jogadinha jurídica é essa, entendeu? Não é assim, filhos de Húrin. O que é? Nada a ver. Não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com nada. Isso não
vai poder
não
contar.
Fazer.
A base tem que ser Senhor dos Anéis.
Por isso tem Galadriel, por isso tem Elrond.
É bizarro. Eu acho que é um trabalho. Imagina o trabalho desenvolvido da sala de criação disso, gente. Eu fico com dor de cabeça só de pensar, assim. Os caras tendo que consultar. Pô, quero usar isso aqui, mas tem que estar citado em algum momento do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, assim. É uma doideira. É basicamente isso. Bora pra sinopse. Sinopse!
Em um momento de paz, diversos reinos da Terra-média precisam lidar com o ressurgimento
Não, peraí, Merigo.
Do mal.
Não, Merigo. Tem que fazer voz de elfo. Em um momento de paz.
Vai. Continua.
Não, eu não
sei. Peraí. Vamos de novo, então.
Não é essa trilha boa, mas não é essa trilha boa. É a genérica.
Vocês não gostaram da trilha também, agora
nossa,
não é lá, mas beleza.
Meu Deus, essa daí. Vai lá.
Em um momento de paz, diversos reinos da Terra-média precisam lidar com o ressurgimento do mal.
Muito bem. Repercussão aí da série... Da série não, né?
Boa, essa é a sinopse?
Dos dois é.
Eu achei que a sinopse ia durar 15 minutos.
Achei que ia ser já, três
já começou não fazendo
de
jus à obra de Tolkien.
E são duas linhas.
Fica pra versão estendida desse episódio.
Repercussão, por enquanto, da série nesses dois primeiros episódios publicados pelo Prime Video. 84% da crítica aprova esse início, mas o público tá bombando a série lá no Rotten Tomatoes, no IMDb da vida. Tá com 39% no Rotten Tomatoes e no Metacritic a cotação é 71 de 100. Eu vou pegar aqui ao vivo e a cores, como que tá aqui lá no IMDb, que o pessoal tá fazendo campanha contra.
É, no fechamento dessa edição.
Exatamente.
E IMDb, que inclusive é uma empresa...
Da Amazon, exato. Eles poderiam controlar, tá com 6.8.
Eles poderiam. Você acha que não estão?
Eu não sei, acho que sim,
não,
porque
não,
tava
mas
bem
eu li
mais
isso
baixo.
Em algum lugar, eu li isso em algum lugar que a Amazon tá fechando a torneira das resenhas, mas não sei aonde, porque a galera tá trollando.
Para impedir essa campanha do mal aí, né?
Na própria Prime Video.
Aqui no próprio. No IMDb você consegue
como
olhar
assim, né,
o
gente?
Demográfico
vamos
das,
claros, né?
Das notinhas. Então tem 32 mil votos nota 10 e tem 24 mil votos nota 1.
Essa é a internet,
o
né?
Público masculino está dando uma média de 6,6 para a série e o feminino 7,4.
Aí na margem de erro do Datafolha.
Exatamente. Então é isso, enfim, a série está...
E o público do Nordeste.
É isso que interessa.
São sempre então, eles que salvam a gente, então.
O público tem... Quer dizer, o fandom tem feito uma campanha contra...
E por que, Merigo Estrago. E Pedro Straza, para quem está vivendo... Não é quem está vivendo embaixo de uma pedra, não. Para quem está vivendo a vida, em vez de ficar se preocupando com sériezinha de espadinha...
Basicamente, galera irritada que aparecem personagens de todos diversos.
Que tem personagem
série,
negro, porque era tudo branco na história do Tolkien.
Vai, né?
Um pouco disso.
Porque elfo negro não existe na Terra.
Elfos não existem!
Como se elfo existisse na vida real.
Não, eu queria. Eu acho uma reivindicação justa, mas como a gente faz em várias coisas, em vários conteúdos que a gente produz, a gente entende que quem tem que ser perguntado em primeiro lugar é a parte afetada. Eu sei que num trabalho de jornalismo aqui vocês foram conversar com a comunidade elfa e a comunidade anã de Casadum e o que eles acham de serem representados daquele jeito.
Exato. Né? Vamos trazer essa informação em primeira mão. Mas, Pedro, em termos de audiência aí, fez jus ao que a Amazon gastou de dinheiro?
Bateu a novela?
É, valeu a pena? Bateu o Pantanal? Como é que foi?
Bateu o Pantanal?
Bateu o Pantanal. Realmente,
Esgarri que está na frente, né?
É um
Galadriel,
desafio.
Galadriel,
né?
Raíssa.
Não, mas
Medeiros.
É engraçado, eu vi...
Isso.
Tem que saber, né? Alice Veiga aparece Senhor dos Anéis? Não sei, né? Fica a questão. Mas, ó, eu achei engraçado no final de semana, quando saiu os números aí da audiência, a galera falou, não, porque a Amazon tem que lutar agora pra pagar a grana investida em Senhor dos Anéis, fazer valer. E eu, tipo, gente, é a porra da Amazon. Tipo, não, é outro tipo de jogo aqui, não é o jogo de se pagar, né? É basicamente um jogo de reputação. Tipo, fazer uma série, a série mais cara do planeta, a mais assistida, e tem um monte de lance, assim. E, cara, vamos ser honestos, pro primeiro episódio foi um número assustador, assim. Diz a Amazon que foram 25 milhões de usuários que nas primeiras 24 horas assistiram pelo menos o primeiro episódio da série. Então, assim, 25 milhões de pessoas ao redor do mundo pararam pra assistir a série, sendo que, sei lá, a gente nem sabe direito quantos usuários tem o
Jornal Nacional qualquer
hoje, né? Então, assim, só pra efeito de comparação, a estreia de House of Dragons se tornou a maior da história da HBO ao atrair 10 milhões de pessoas, e o número crescendo. Ou seja, cara, é muito grande, é um número ridículo de alto pro que eles estão querendo, assim.
Não, é a estreia de uma série. Não, isso aí inclui, por exemplo, outras temporadas de outras séries, por exemplo, outros Game of Thrones.
Não, só
lá.
A estreia da série.
S01.
Que é impressionante, porque é uma série inédita, é uma série que começa do zero. Toda série começa do zero, né? Por mais que seja baseado em Senhor dos Anéis, por mais que House of Dragons seja baseado em Game of Thrones, você tá recomeçando, você tá começando a cultivar público. Então, assim, começar com 25 milhões de usuários parando pra assistir o primeiro episódio,
eu não sei,
episódio,
Pedro,
cara.
Eu não acho que é começar do zero, apesar de ser baseado. Você tá pegando a população inteira do planeta que cresceu lendo esses livros, vendo esses filmes, sendo impactado por isso. Pô, não é do zero, assim. Quando você gasta 250 milhões pra garantir os direitos da série, você tá comprando já esse ponto de partida pesadão aí. Não é Resgarrits, entendeu? Se fosse Resgarrits, aí sim.
Exatamente. É. Do zero seria uma propriedade intelectual completamente nova, né?
É, então... E é o que a Amazon quer, né? Quando eles compram o Direito do Senhor dos Anéis por um valor gigantesco, eles sabem que vai ter um público imenso vindo, assim. Ainda mais com toda a divulgação do mundo que a Amazon pode comprar, né?
Mas a comparação com Casa do Dragão é boa. A comparação com Casa do Dragão é boa, que era uma propriedade que já existia. Tudo bem, tem a galera revoltada com o fim de Game of Thrones.
E que
Thrones.
Tá crescendo, né? Estão dizendo que no segundo e terceiro episódio já aumentou o número de usuários, de pessoas assistindo, tanto no streaming quanto na TV.
Mas, por outro lado, são modelos de negócio diferentes. A HBO e Netflix ganham dinheiro. O seu business, o seu negócio. Mais ainda, a Netflix ganha dinheiro com assinatura. Então, essa história tem que se pagar. É, tem que se pagar. Se você é na Netflix, com Sandman. Como se paga? Só com dinheiro de assinatura. A Amazon, bicho, tá dentro do Prime, que tem o frete, que tem o, sabe, tem...
Porra, que vem tudo Kindle, junto.
Tem não sei o que, é outra conta, fora que também tem, assim, é gastar dinheiro, é ferrar com a vida da própria Netflix, do Google e tal. Então, assim, é outra guerra, assim. E eu chuto nossos fact-checkers aí que digam que foram 25 milhões de domicílios, né, de TVs ligadas. Se é um casal ali, esse número já vai para 50 milhões.
Se
então,
é um trisal,
tem mais gente.
Tem mais gente ainda.
Enfim, eu acho que se for uma família de 4 pessoas...
Se forem 8 pessoas, né, vivendo num relacionamento aberto, são 8 pessoas. É mais que 7, menos que 9.
Racham a conta?
É, vale dizer que a série tá com planejamento de 5 temporadas e um possível derivado na mesa ali, caso dê muito certo, assim, provavelmente deve dar, né, porque é Senhor dos Anéis. É, mas, por enquanto, só a segunda temporada está aprovada para ser produzida pela Amazon e já está sendo produzida neste momento no Reino Unido e na Nova Zelândia, ou seja...
Inclusive, o elenco nem pôde participar aqui. O elenco vinha falar com a gente hoje, mas eles estão lá na Nova Zelândia gravando.
Então é isso. Tem mais 6 episódios para sair nessa primeira temporada. 8 no total. Pouquinho. Achei pouquinho, né? Os caras... Tanta dinheiro aí, tanta... Porque é isso, né? Quanto mais dura pra essa galera, que o começo é o mais... Começar a produção é mais difícil, né? Então, acho que a Amazon ia um pouquinho mais, pelo menos uns 10 aí pra equiparar com os Game of Thrones da vida. E eu fiquei pé da vida que saiu tudo junto, né? Pra quê? Por que que não espera acabar uma? Combina com o cara lá da HBO, liga lá.
O Dragãozinho e o Anelzinho? Vamos botar os nomes certos.
É,
Dragãozinho e Anelzinho.
Bom, mas vamos lá então. Aqui não tem problema de spoilers, né? Porque são só dois episódios, a gente pode falar à vontade.
Então tá bom.
Até porque nem, a história nem isso, começou, né,
exato,
gente? Vamos
então,
ser bem sinceros,
sem spoiler,
né?
Tem anel.
Exatamente. Queria entender de vocês como é que foi aí esses dois episódios, se vocês estavam ansiosos para assistir. E qual foi o sentimento após esses dois episódios, se vocês têm esperança de uma boa série, de uma boa adaptação ou não. Começando com Cris Dias, né? Que é o nosso. A gente já sabe um pouquinho aqui. Que ele tá com a vibe lá em cima.
Né? Que é o cara que é do contra.
Não, pelo cara, contrário, né? A gente já tá tudo do contra e você veio aqui pra...
Ah, sim, do contra vocês.
Isso, exato.
Cara, minha opinião resumida é que eu adorei dentro do meu... Eu acho que o problema, já entregando o que vocês vão falar, eu sou feliz com pouco. Eu me contento com o que Deus me dá. O que... Não, cara, assim, eu gostei muito da série. No final do primeiro episódio eu já tava surtado, porque, inclusive o Hobbit, quando eu ia ver o Hobbit no cinema, lá no cinema eu já sacava que não tava legal, mas eu sempre falava assim, cara, eu tive a oportunidade por 3 horas voltar a viver no mundinho. Isso pra mim era suficiente. E a série já larga fazendo isso. Tá de volta, muito bem produzida, efeitos visuais, que eu sei que vou discordar de pessoas da mesa, eu achei bons, não fica aquela cara de tudo é fundo verde, apesar de quase tudo ser fundo verde. Eu acho que a parada do tamanho dos hobbits, que não são hobbits, eles resolveram bem. E é uma história, inclusive, você falou a parada do Dragãozinho, a série do Dragãozinho. Se o Jeff Bezos falou, eu quero o Game of Thrones da Amazon, ele não tenta ser o Game of Thrones, não é briga, política, intriga, gente morrendo e violência gratuita e putaria e peitinho pulando pra fora. É outra parada, é Tolkien... É elfo, e eu gosto da direção de arte que no mundo dos elfos é tudo lindo, perfeito, as flores, é uma eterna, sei lá, primavera, outono e tal, e o mundo dos humanos é sujo, então assim, você vê a diferença entre as raças e por que que elas não se bicam e tal, e eu gostei muito, apresentou uma história... Cara, interessante, vem aí o mistério, o Sauron, como é que vão ser os anéis, aí aparece o Celebrimbor lá e mostra a história do anel. Ainda não entregou muito, mas isso não é uma reclamação. Tenho questões, tipo Galadriel atravessar o canal da Mancha nada e tal, tem umas questões, mas assim, eu me diverti muito, acabou o primeiro episódio, já parti para ver o segundo, não vejo a hora de ver o terceiro, vou acompanhar forte assim. E como fã de Tolkien, não sou fã de Tolkien nem Virgínio, li os livros, fora Duna são os livros que eu li mais de uma vez na minha vida, Senhor dos Anéis e Hobbit eu já li, sei lá, 3-4 vezes, gosto muito, mas pra mim sempre foi me transportar pro mundo, tem temas legais, temas de amizade, de lealdade e tal, mas em número um pra mim sempre foi me transformar pro mundinho, viver naquele mundinho lá. Eu gostei que é um mundo em formação, é a segunda era, ainda não tem, fora os elfos não tem grande cidade nem nada, tá todo mundo lascado. Eu gosto de ver histórias de origem nesse nível e tal. Eu li o Silmarillion, mas aí só li uma vez. O Silmarillion ainda não li. Cara, é isso. Nossa, tava esperando uma piada ser absorvida, caraca, mas ela não foi.
Foi muito, assim, foi muito natural a piada do Silmarillion, assim, foi meio,
mas
caraca.
Show, a minha resenha é show, estou muito feliz. Ah, sim, queria também dizer, assim como foi no cinemático do The Batman, qual Batman? The Batman, eu venho aqui representando uma comunidade do Discord, eu perguntei hoje no Discord do Boa Noite Internet o que a galera tinha achado, e porque aqui é o mandato coletivo, né? Aqui eu sou só eleito para representar. E a galera lá pirou, adorou, falou não quer outra coisa, não quer outra vida, tá felicíssimo com a série. Inclusive falaram coisas que eu não tinha percebido e tal. Mas agradou geral, é isso. É a volta ao mundinho, a galera tá animadaça. Vamos criar até um papo separado lá só pra falar de Senhor dos Anéis. Então, assim, a minha base eleitoral está apoiando a série.
Luiz e Gino, vai você, conta aí.
Bom,
Vamos lá, né? Eu sou esse nerdola aí que poderia estar no Twitter gritando ensandecido: como assim, elfos negros? Vocês estão acabando com a minha infância e com a história canônica! Mas, enfim, eu sou um adulto funcional, então não tô fazendo isso. Mas poderia, porque fui o adolescente doente que, né, como o Cristiano deu aí o previewzinho, eu frequentava o Fórum Valinor, eu ia nos encontros fantasiado, eu baixava apostila de curso de Quênia e Sindarin, eu sabia de cor as árvores genealógicas da uma grande parte dos personagens, não apenas de O Senhor dos Anéis, mas de todas as eras. Era um doente, graças a Deus, consegui superar isso, transei e hoje tenho até um relacionamento. Consegui.
O feitiço se quebrou.
Mas enfim, então isso faz com que o conteúdo do Senhor dos Anéis seja delicado pra mim. Eu gostei muito dos filmes, a adaptação dos filmes pra mim é a coisa mais bonita e perfeita que já foi feita no audiovisual, partindo de onde partiu. Os filmes do Hobbit são aquilo que são, infelizmente, e infelizmente a sensação que eu tive, porque aí essa é uma coisa, tá difícil pra mim conseguir pegar características muito precisas e objetivas do que eu não gostei nesses dois primeiros episódios da adaptação de O Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder, trademark. Cara, eu primeira coisa de todas, né, e que pra mim é difícil de lidar, apesar de eu não ter apego à questão de raça, por exemplo, porque eu amadureci e sei que tudo isso acontece, pra mim é muito difícil, e eu expus essa dificuldade no site Twitter, é muito difícil ver tanta gente feia interpretando elfos. Pra mim já começa daí. Eu como feiofóbico...
O problema é a beleza.
Eu não consigo ver o Elrond, o Gil-galad e todos os outros elfos sendo pessoas feias. Tirando o nosso querido elfo lindo, o elfo gato, ele é maravilhoso, é o único. E a Galadriel, que é gatinha apesar de não ter tantos lábios, né? Ela tem uma boquinha de disquete ali, ó, estilo Sérgio Moro, mas...
Vem de Curitiba.
Sérgio Moriel.
Caralho. Sérgio Moriel, né? Sérgio Moriel.
Mas enfim, me incomoda que todo mundo seja feio. Ao ponto de eu realmente ficar, durante o período em que estava assistindo os episódios, eu assisti cada um duas vezes. Me desconcentrava, cara. Falei, cara, mas é muito feio. Olha esse cara, é muito feio. Como é que ele é um elfo, bicho? Pô, o Elrond parece o Marquito do Ratinho. Isso é um negócio pesado, cara. Você não pode escalar o cara que parece o Matheus Nachtergaele do avesso pra ser um elfo.
Chicó.
Então esse é o...
Não, e ele é... Ele entrou de última hora na série, né? Tem essa história. O cara que ia fazer antes... Eu acho que era o Will Potter que ia fazer o Elrond, que também não é um cara muito bonito, né?
Que tinha acabado de ser atropelado e chamaram ele. Quer dizer...
Foi meio um ato de caridade.
É que a geração Z gosta de um queixo.
Mas enfim, isso é uma coisa que me incomoda mais durante a série do que todas as outras coisas. Tu fala assim, a direção de arte, eu queria que os efeitos isso. Eu me acostumei nos filmes do Peter Jackson a ver efeitos mais práticos e uma aparência de mundo menos brilhante que o CG acaba trazendo, que foi o fruto de muitas das críticas à trilogia do Hobbit, etc. Nada disso me incomodou o suficiente quanto a feiura dos elfos escalados. Tipo, a pessoa mais bonita da série provavelmente é a humana que flerta com o cara mais gato, que é o elfo gato, o elfo negro, o elfo lindo.
Arondir.
Ele mesmo. Tirando agora a minha feiofobia, vamos ao que interessa. Eu acho que a gente tá sob um efeito realista, com várias orelhinhas voadoras e várias aspas, que a gente passou a se acostumar um pouco com o Game of Thrones, sabe? Eu acho que tá sendo meio difícil desgarrar pra audiência, entender que a gente tá no mundo do Senhor dos Anéis, que é uma coisa mais poética, mais filosófica, mais metafórica, porque o Senhor dos Anéis é isso, né? O mago do Senhor dos Anéis, o que ele faz? Ele solta a bola de fogo do cajado? Ele solta raio pela mão? Ele faz uma pentagrama no chão e invoca um animal gigante, monta nele. Não tem essas coisas. Tudo é meio delicado, tudo é meio metafórico, tudo é meio insinuado, né? As coisas não são tão claras e tão jogadas. As conversas, as palavras, né? As frases, tudo tem um caminho poético e um sentido um pouco mais escondido. Então, eu acho que muita gente sentou para ver esses dois primeiros episódios e, muito inundado pela estética e pela linguagem do Game of Thrones, tomou um susto, assim, sabe? Um soco de... Caraca, eu não tava nem acostumado com isso, assim, mais. É, aquela coisa de... Galadriel, você sabe por que o barco não afunda? É porque ele olha pra cima. Ele não olha pra baixo como uma pedra. Oh, é verdade, Finrod. Esse tipo de coisa, sabe? Não entra muito no mundo que o rei tá no bordel.
Não só não entra, como... O George Martin lá, de propósito, ele, não, eu vou fazer o bagulho que é o contrário, é isso.
Eu acho que
isso
colaborou desde o livro e tal. Com alguma parte da corrente crítica negativa que tem acontecido, sabe? A demora para entrar nesse mundo, mergulhar nesse mundo e entender que é um mundo diferente, apesar de a gente ficar traçando essas comparações inevitáveis, ainda mais quando as duas séries dessas duas estéticas tão diferentes estão acontecendo, estão indo ao ar ao mesmo tempo. Dito isso, cara, eu gostei, mas não gostei, entendeu? Eu senti dificuldade de me sentir tão transportado para esse mundo. Eu tenho a sensação, assistindo até agora, de que eu tô vendo pessoas interpretando o Senhor dos Anéis, entendeu? Eu tô vendo um simulacro do Senhor dos Anéis.
Sim, parece um teatro, né?
É, diferente do que era assistir os filmes, que eu assisti e falei, cara, é isso. Tá aí, é o Senhor dos Anéis. É o mesmo mundo que eu vivi nos livros, eu tô vendo aqui no cinema. E que eu não vivia no Hobbit também. É, tá difícil de entender que esse é o mundo. Eu não consegui me sentir transportado. É, não tenho preocupação nenhuma em que caminhos eles vão tomar da história, como eles vão usar os personagens. Eu não, em nenhum momento eu vou ficar gritando, não, esse aí não pode aparecer agora, porque de acordo com a página 36 dos apêndices, na verdade ele só chega no final do mês, nada disso vai me incomodar, assim, eu tô muito aberto e quero muito curtir o que eles vão fazer com os personagens, mas ainda não sinto que eu tô sendo transportado para esse mundinho. É, mas acho que pode até acontecer, assim. Talvez seja. Eu lamento que sejam só 8 episódios, porque eu acho que é pouco tempo pra gente conseguir fazer essa curva e mergulhar de vez. Mas acho que tem muita coisa interessante, assim. É, acho que nesses 2 episódios, o jeito como eles estão apresentando os orcs, por exemplo, que tinham sumido depois da queda. Depois do sumiço do Sauron, né? Os orcs estavam sumidos da Terra-média, ninguém sabia onde eles estavam, achavam que a paz estava por aí. E eu achei muito interessante como o orc acaba sendo uma figura que, nas outras obras audiovisuais aí de adaptação do Tolkien, a gente está acostumado a ver ele, né, como uma horda gigantesca que atropela e passa e tal, mas que é meio tosquinho,
bucha de canhão.
E meio fraco, entre aspas. E, pô, a gente viu o estrago que um orc fez em uma vilazinha humana, quando apareceu, e o terror que isso causa. Eu achei que essa foi uma construção super bem feita e muito legal. Nunca tinha passado por outros lugares por ali. É, gostei do jeito como a apresentação da história aconteceu, com a Galadriel contando sobre Valinor e as árvores. Achei que tudo aquilo foi construído de um jeito bonito. Gosto da roupagem guerreira muito louca da Galadriel. Acho que às vezes é estranho, me parece um pouco estranho ainda, que a questão da idade também, eu falei sobre a feiura, mas a questão da idade também é uma que me desconcentra às vezes de acompanhar um negócio do Senhor dos Anéis, que é, os elfos não envelhecem. Os elfos, eles chegam num lugar ali de uma idade de maturidade, que eles chegam ali e eles ficam ali até a morte. E aí, às vezes, eu sinto que tem uns personagens que parecem ser tão mais velhos uns que os outros. Tipo, o Gil-galad parece que ele é muito velho. O Celebrimbor parece que ele é muito velho. E a Galadriel parece que é uma adolescente, uma jovem adulta. E, tipo, a Galadriel, teoricamente, ela é mais velha que todos eles. Ela é mais sábia, mais poderosa, mais blá 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 do que todos eles ali, de alguma forma. Mas a idade dos atores parece que ajuda a construir na gente uma relação de poder mesmo, assim, e de escala, assim, entre eles. Então,
sabedoria de poder, o Celebrimbor é...
Exato, tem uma parada que, Eu senti, sim, assim, que em alguns momentos,
respeito,
da série,
respeito,
a galera fala com a Galadriel como se ela fosse uma adolescente, uma jovem adulta ali, meio invocada, assim, sabe? Que tá sendo contrariada e que é meio caprichosa e que a galera precisa dar um jeito nela e arrumar um negocinho pra ela ficar quietinha, pra eles poderem continuar. Achei meio estranho essa relação do começo aí. Mas, enfim, acho que do mais, assim, eu achei as atuações não tão inspiradas. Tem algumas escolhas estéticas legais, assim. Tipo, eu gostei muito do jeito como Casa Doom foi criada. É, achei muito mais interessante do que por exemplo, no Hobbit ali, quando o que eles trouxeram. Tem coisas legais, tem muita herança, né, da estética.
Cara, o próprio Sauron. Sauron é igualzinho, o bonequinho do Sauron.
Acho que vem muito também pela história das ilustrações, né? Você tem os quatro grandes ilustradores de Tolkien, que durante anos e anos e anos
Mateus,
foram a base,
Pedro,
para criação imagética dos fãs ali. E isso vem também porque a descrição do Tolkien é ridiculamente precisa, né? Então até por isso que todo mundo que vai ilustra meio parecido, porque o Tolkien passava 7 páginas explicando como era o desenho do elmo do Sauron. Então não tem como fazer diferente. Falar, por que que você fez com 5 chifrinhos e pretinho desse jeito e com o olho nesse formato e o outro também fez? É porque o Tolkien falou que era assim. E isso, de alguma forma, faz com que a gente não se desgarre, eu acho, dos filmes, entendeu? Porque esse imaginário é parecido demais, mas distante demais. Eu tô um pouco confuso.
É bem por aí mesmo, assim. Existe uma... E é engraçado, né? Porque a série, ela tende a ser um pouco mais plástica, né? E é engraçado, quando saiu os primeiros ativos... A campanha começou a sair, né? As primeiras imagens. Você via muito falar, nossa, mas é o visual do Hobbit, né? E isso pra mim deu uma desestimulada muito tensa, né? Porque assim... Ah, pô, Senhor dos Anéis, né? Foi uma puta parada foda e tudo mais. Aí veio o Hobbit e meio que deixou todo mundo escaldado, né? Mas eu acho que é muito porque o Hobbit foi feito já direto aquela coisa que o Chris falou, né? Tudo tela verde, CGI, né? O CGI Palusa, que é os 3 filmes do Hobbit. Em relação ao Senhor dos Anéis, que é uma coisa que tinha muito prático, né? Aquela famosa história do Aragorn chutando o elmo, né? E o Viggo Mortensen quebrando o pé porque chutou o elmo que tava pesado, né? E foi uma improvisação do set. Ou as criações super definidas, né? Então, assim... É interessante perceber como do Senhor dos Anéis pro Hobbit, pros Anéis do Poder agora, né, vai Coca-Cola, a gente vê muito também a própria evolução de Hollywood em relação aos efeitos digitais, né, eu acho que tem muito uma evolução nesse sentido, e agora a gente vê como o Hobbit e esse Anéis do Poder, eles estão próximos dessa criação, né, só que aí o Hobbit é 2014, já faz uns 8 anos, né, imagino que muitos efeitos já começaram a expirar a validade, né, tipo... Aquele orc branco que era o grande vilão que eles inventaram pra história do Hobbit, ampliaram o papel... Pô, deve ser um bonecão fudido hoje em relação ao que tá sendo feito agora, né? Eu lembro muito dos Avatar, inclusive, né? A galera tá comentando. Avatar agora vai ganhar um relançamento em 4K agora nos cinemas. E a galera fala, cara, vai ser foda, mas assim... O James Cameron passou os últimos 10 anos trabalhando nos efeitos visuais, né? Então vai ser uma coisa muito mais, sabe, no detalhe ali. Você vai ver coisas muito mais próximas, né? E eu acho que o Senhor dos Anéis tem muito
disso. Você não tem a sensação, Pedro, que daqui a 2 anos a gente vai ver esses efeitos visuais do Senhor dos Anéis e vai falar, putz, não era tão legal assim?
Será? Por quê?
Eu tô fazendo exercício, né, de futurologia, cara? E eu acho que isso vai acontecer.
É, eu não gostei nada desse visual, como o Edino falou, que é meio plastificado, assim. E isso me impediu muito de entrar na história, né? Tudo parece tão limpinho. Até a sujeira, ela parece muito controlada e feita e criada.
Mas você diz a sujeira dos próprios humanos e dos hobbits,
isso,
lá?
É, exatamente. Eu até usei, como que falei, parece aquele cara que...
É cenográfico, né? Uma coisa muito... Parece que foi filmado
em
estúdio.
É aquele cara que
tudo,
gasta horas e horas aberto, e muitos, né, produtos de beleza pra deixar o cabelo bagunçado, sabe? Eu tenho um pouco essa sensação com tudo na série. E isso me impediu muito de entrar, sabe? De deixar levar... Por essa tentativa de recriar essa... Porque é isso que o Pedro tinha falado, né? O primeiro episódio não tem muita coisa, é uma grande vibe, né? Então, pra te mostrar como que era, te dar um clima, uma atmosfera de o que a gente vai fazer aqui, mais do que, do que contar realmente uma história nesse primeiro episódio, depois deu uma engrenada, assim. Então eu fiquei bastante incomodado com isso, eu fiquei incomodado com a trilha sonora que não tem personalidade nenhuma, até porque a gente vem de uma trilha de Senhor dos Anéis que é muito marcante. Pô, né?
É uma das melhores trilhas.
É, e o Howard Shore compôs o tema, né, da abertura, é... né? É o cara que fez a trilha sonora, é o cara de God of War.
É o cara do Outlander, Bree McCree. Trilha sonora do Senhor dos Anéis é a melhor trilha sonora da história não escrita por uma pessoa chamada John Williams. Cravei aqui, hein?
Pois é. Então, acho que não tem nada...
Eu gosto mais do Senhor dos Anéis, do Howard Shore, do que do John Williams. Em qualquer trabalho dele. Vamos sair do...
Pois é. E aqui não tem nada, né? A trilha é zero. Eles não gastaram nenhum dólar com essa... De todo esse dinheiro que eles têm, eles não gastaram dinheiro com a trilha, compraram num banco de áudio. E a outra coisa que...
Olha lá, youtube.com/trilha.
Exatamente, pegou a trilha comprada. E nessa questão, por exemplo, vocês falaram de efeitos, eu tenho uma dificuldade de sacar se eles estão em algum momento fora do estúdio, porque não parece que nunca estão, né? Parece que
não,
tá tudo
feito. Não, tem Nova Zelândia com medo solta lá.
Não, tem uns planos gerais que você olha e fala, caralho, a galera gastou uma grana pra chegar na locação, fazer bonitinho. Tipo, quando o Elrond tá indo lá negociar com o Príncipe dos Anões, eles estão chegando na caverna. Cara, você olha e fala, véi, isso aqui claramente foi feito no locação. Aí vai pro Reino dos Anões e você fala, puta,
só pra finalizar aqui minha opinião, que ainda é muito cedo pra, né, tem que vem por aí ainda, eu quero ver, obviamente, vou assistir, assim como eu tava muito afim de ver essa... Eu nem comecei A Casa do Dragão ainda, mas O Senhor dos Anéis eu tava afim de ver logo no lançamento, por ser Senhor dos Anéis, assim. Mas isso que o Higino falou do elenco, cara, não tem um ali que eu sei lá, acho que seja minimamente carismático, tá todo mundo super performático, né? Falta falta uma quentura ali, falta esse negócio, eu não sei explicar, mas o Gino trouxe muito bem, tem esse negócio meio teatral, né, parece que tá todo mundo...
Então, mas eu ia falar isso, eu acho que...
Estou interpretando O Senhor dos Anéis.
Eu concordo com a leitura do Gino, foi a mesma impressão que eu tive quando eu fui ver lá em 2000, que é isso, foi teletransportado, é isso aqui. E era um elenco, Cate Blanchett, né, o Hugo Weaving também... Mas, por outro lado, o jeito que eu encaro, o jeito que eu passo o pano pra série...
Vigão da Massa, meu. Ian McKellen.
Vigão da Massa. Isso. O jeito que eu passo o pano pra galera é de que é Shakespeare, assim. É, de propósito, uma parada teatral, exagerada, dramática e tal.
Meio conto de fadas, assim,
conto,
né?
De fadas, a parada dos sotaques. Os hobbits têm um sotaque meio irlandês. Assim, tô tranquilo com isso. Por outro lado, não é assim, caraca, meu Deus, a melhor coisa que eu vi na televisão. Cara, é assim, voltei pro mundinho, vamos lá. Melhor do que... Eu tenho essa mesma relação com Star Wars, e é melhor do que qualquer série de Star Wars que não seja Mandalorian. Mas assim, cara, tô de boa, tô adorando. E outra coisa que, enquanto a gente falava aqui, mandaram no Discord um link pro Reddit, sempre ele, que um cara que fez uma lista que, por um lado, eu acho... legal, bonito, mas por outro lado mostra o poder do nerdola. O cara pegou, sei lá, 10, 20 coisas que acontecem nos primeiros episódios e avalia. Galadriel fez um barquinho de origami. Poderia ter feito. Quando o grande inimigo Morgoth destruiu a luz do nosso lar. Aí tem esse compatível. O cara foi analisando quase que cena por cena se isso tá de acordo com os livros ou não. Esse é o maior perigo da série, a galera que for ficar entrando nessa pira de que não, tem que ser, tem que respeitar o cânone, não sei o quê. E, cara...
Cânone é a palavra que mais me irrita em toda a cultura nerdola.
Toda cultura nerdola.
Cansa, né?
Uma coisa... É como se, sei lá, se, por exemplo, a Galadriel, que tá nessa série como protagonista e apareceu em O Senhor dos Anéis... É como se ela tivesse cabelo preto, por exemplo, nessa série, e alguém falasse assim, pô, mas essa série tá errada. A Galadriel é loira. E aí vem o nerdola e fala assim, não, porque nos livros nunca foi definido qual a cor do cabelo dela. Então o cabelo loiro não é necessariamente o cânone.
É isso.
Esse tipo
é isso
de conversa,
tá,
quando começa a ir pra esse lugar, é insuportabilíssimo, assim.
Mas, cara, pegando o gancho aí, falando um pouco do que eu achei, né, já pra gente também caminhar pro final aqui, É, eu concordo muito com o que o Gino disse, assim, eu entendo super os comentários de que, putz, tá esse negócio artificial é interessante o mundo e tal, e blá blá blá. Mas assim, eu entendo também o que o Merigo diz, assim, eu acho que, putz, talvez seja artificial demais e tal, mas meu incômodo real com esses dois primeiros episódios é que, cara, é uma série de 8 episódios que já tá meio com aquela carinha ruim de que é um filme de 8 horas, sabe? Então, assim, a gente passou 2 horas. De novo, como o Merigo disse, assim, uma vibe, assim, só que é uma. Tipo, é uma vibe que nada foi proposto, parece. Primeiro episódio, pra mim, é uma coisa que passa e você... Eu tenho dificuldade até agora de entender qual exatamente é o norte da série, assim, né? O piloto, o bom piloto, geralmente, ele introduz a gente pro qual é o norte da série, assim. Nem precisa falar, mostrar a cara do Sauron de primeira, ou fazer uma puta cena de ação do começo. Mas, pô, me fala qual é o norte da coisa, né? Se a gente vai realmente fazer a primeira temporada sobre essa busca pelo Sauron, né? E tipo, o mal existe de alguma forma, pô, me dá uma tangenciada nisso, então sei lá, né, eu acho que demora 2 horas pra gente chegar nessa cena do Orc, né, que eu acho que é uma cena que seria muito interessante no primeiro episódio, por exemplo, porque introduziria o mal como algo que tá ali, né, e aí no primeiro episódio é putz, termina com o negócio do mago, que a gente, ou que pode ser um mago também, a gente nem sabe quem é esse cara até agora, pode ou não ser o Gandalf.
Aliás, a gente vai entrar no assunto Baby Gandalf?
Baby Gandalf.
Baby Gandalf. A gente podemos entrar, né, porque assim, há alguma chance de não ser o Gandalf naquela cena?
Tá difícil.
Eu acho que é o Sauron.
Você acha que é o Sauron? Então vai, explana aí.
Eu não acho que é o Gandalf, porque justamente esse momento que a série tá se passando, inclusive, é...
Segundo o cânone, né?
É segundo o cânone. Não, é o mesmo momento que foi adaptado, foi criada a história do jogo Shadow of Mordor. O famoso Sombras de Mordor.
O que ganhou importante título, segundo o All Games, que foi...
O melhor Assassin's Creed do ano.
Nossa!
Esse foi o troféu que ele ganhou. Que é esse momento da criação dos Anéis do Poder e as consequências disso, e o Celebrimbor. Na verdade... É um pouquinho antes, né? A série se passa alguns anos antes do que essa história seguinte aí das Sombras de Mordor é contada. Mas toda essa história da criação dos Anéis, ela passa pelo Sauron atuando na Terra-média, incentivando a criação dos Anéis, disfarçado, né? Ele tem uma outra identidade. Então, assim, se a série chama O Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder... Se essa é a história que está sendo contada e eles estão o tempo todo falando cadê o Sauron, cadê o Sauron, cadê o Sauron, eu acredito que o Sauron vai aparecer nessa figura, que nos livros chamava Anatar. Ele era, tinha um título, ele era uma criatura que os elfos começaram a adorar, e aí o Gil-galad e o Elrond tinham umas dúvidas, putz, não sei quem esse cara é não, tô achando meio estranho, parece muito bom para ser verdade, era uma parada assim, e ele ajuda o Celebrimbor, ele começa a dar pro Celebrimbor as ferramentas, de uma forma metafórica, não um martelinho. Pega esse martelo aqui. Não, é só as...
Pega essa
ele vai dando as ferramentas para que ele consiga criar, né, os Anéis do Poder, que é essa grande pira do Celebrimbor de querer fazer itens que têm um poder, assim como a Silmarils e etc, etc. Então eu falei, pô, são 8 episódios. Esse cara, para chegar, ele precisa ter aparecido já nos 2 primeiros episódios. Pra você criar algum tipo de arco que tem uma revelação lá no fundo que na verdade era ele. Mas eu tô com essa impressão de que...
Eu gosto dessa sua teoria ali, porque eles estão telegrafando demais que é o Gandalf. E aí era pegadinha. É. Até o jeito de falar com os bichinhos e os insetos. Mas por outro lado, os vagalumes morrem, né? E aí ficou meio estranho aquilo.
Verdade,
tá, e segundo o cânone, também me falaram aqui no Discord... Que o Gandalf não chega à Terra-média até acho que o fim da Terceira Era. Então, sei lá, ele só vem mais lá pra frente. Inclusive, eu tava fazendo as contas aqui, a Terra-média nesse momento ainda é plana, né? Ainda não tinha arredondado. Então tem isso aí. Mas aí eu falei, não, beleza, os caras vão dar uma bicuda nisso aí, vai ser o Gandalf pra poder juntar a parada toda. Mas gostei dessa sua teoria aí de que é o Sauron.
Muito bem.
Enfim. Então... O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que precisa de ritmo essa série um pouquinho, assim, pelo menos me faça acreditar que a gente não tá vendo um filme de 8 horas, que vai ser dividido em 5 partes, temporadas, porque assim, Westworld já me vacinou disso, American Gods já me vacinou disso, tipo, cara, faz alguma coisa ali pra pelo menos manter a gente acompanhando além do, uau, é muito bonito, vocês realmente gastaram $1 bilhão na criação e feitura.
Não, mas isso aí que você falou, então, tá certíssimo, mas é uma crítica... a praticamente qualquer série de TV hoje em dia, principalmente essa escala e tal, assim. Não é que cabia num filme de 2 horas, mas assim, cabia em pelo menos metade dos episódios. E por outro lado, a impressão que dá é que alguns, e o Obi-Wan, tô olhando para você, a pessoa escreveu a sinopse de um filme e esticou por, sabe, 6, 8 horas. Então realmente faltou essa pegadinha de, não, precisa ser um cliffhanger ao fim de cada episódio, mas assim, é isso, beleza, aqui aconteceu isso, agora aqui aconteceu isso e tal. Mas isso, cara, até Sandman teve um pouquinho, olha que Sandman tentou respeitar bem os quadrinhos e tal, mas é isso, vai começando aí, vai fazendo e...
Tamo vendo, porque, por exemplo, House of Dragon já deu uma avançada, né, tipo, o primeiro episódio já termina com alguma coisa ali pra comentar e tal, e tá metendo touro, assim, tá realmente mantendo a gente em movimento ali, agora o Senhor dos Anéis tá meio tipo, as terras, a pré-história, a Terra-média, pô, galera, vamos me dar
um... Tolkien, isso aí, né?
Quando é que os Anéis do Poder chegam, sabe? Eu tava
Tolkien
meio assim.
Pra caralho.
Bom, eu acho que sim.
Cadê o anel aí, bicho? Prometeu o anel,
cadê os Anéis do Poder?
Tô aqui, eu no saque, assim, cadê
Mas,
meu anel?
Assim,
prometeram o anel,
eu acho que pra... A conclusão é, já que a gente não tem notinha nesse episódio, que ainda é muito cedo, né? É isso que o Higino falou, né? Um nota 7, 6,5 ali, a gente tem interesse em continuar acompanhando para ver onde vai dar. Não é nenhuma grande tragédia de você olhar essa nova adaptação e falar, meu Deus, no que eles estão fazendo, né, com o Senhor dos Anéis, tirando os nerdolas que estão reclamando. Mas são 2 episódios e ainda tá longe de empolgar, né? Não é como o Chris sempre gosta de lembrar, aquele primeiro episódio de Game of Thrones que termina de um jeito que você já tá vendido.
Mas né? nem Casa do Dragão...
O bom piloto termina com você sendo entregue alguma coisa que você fala, puta, eu preciso saber qual é o próximo capítulo aqui.
Então, mas o grande negócio... Não estamos fazendo resenha nem de Game of Thrones nem de Casa do Dragão aqui, mas a grande ruptura, a grande disrupção de Game of Thrones foi... Cara, que eu não esperava isso. Aí, eu também não esperava isso, também não esperava isso, também não esperava isso. E o próprio Casa do Dragão, semana que vem, a gente fala aqui. Não tem... Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai repetir a surpresa, entendeu? Então, o Senhor dos Anéis, a minha opinião é que nem tenta fazer isso, cara. Vai fazer Hamlet da fantasia, entendeu? Vai fazer a parada lá, e bem, mal, pessoas feias... Tudo bem, mas acho que é outra... E, de novo, é a vibe do Tolkien, cara. É andando, tem um livro inteiro, Senhor dos Anéis, que é o Frodo e o Sam andando pelo pântano lá, pela desolação lá. E, cara, é isso, assim, é isso. E durma com esse barulho, mas eu inclusive, nem gosto tanto, mas faz parte do pacote.
Então tá bom, então é isso. Ó, quando terminar essa temporada...
Quantos anéis você dá de nota, Merigo, para essa série?
Não, ainda não, é muito cedo. Quantos anéis?
Merigo vai dar um anel muito mesmo, cedo. Né, pra série.
Assim, por enquanto, triste. Esse comecinho tá 6 aí, 6,5.
Então, mas a gente vai voltar aqui no... 7 semanas, é isso?
Exatamente. Voltaremos pra comentar o final dessa temporada e o que a gente acertou ou errou aqui das nossas expectativas e previsões.
Muito bem.
Então tá bom, gente. Obrigado, viu, mais uma vez pela presença de vocês. Manda e-mail lá pra gente no cinematico@b9.com.br ou siga a gente nas redes @cinematicopod. Para você comentar, tá bom?
E que a paz de Iluvatar esteja com todos.
Amém.
Meu Deus.
Tchau. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.